Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite para todos. Eu quero ser usada como canal de Deus. De verdade, não quero que seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando. Amém? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Sabe por quê? A gente está ouvindo muita coisa hoje em dia. Uma coisa mais escabrosa do que outra. Uma coisa mais tenebrosa do que outra. Mas eu quero agradecer a Deus, sabia? Porque essas coisas não são novas. Elas são velhas. E elas estão aí há anos. Mas Deus não deixa escondido. Então, quando vem a luz, é quando as coisas realmente podem ser feitas. O pecado, quando ele está encoberto, quando ele está escondido, ele é ruim. Mas quando ele vem à luz, ele pode ser tratado. Nós vamos ler Lucas 8,17, que diz assim. Peraí, gente, vou virar de pegar o óculos. Eu pus a letra gigante, mesmo assim não estou conseguindo ver. Lucas 8,17. Obrigada. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, não é Satanás que tem poder. Quem tem poder é Deus. Quem traz a luz é Deus. Porque Satanás tem o hábito de fazer as coisas por baixo do pano. Deus traz a luz. Deus opera. Bom, não sei se vocês sabem, a igreja tem um ministério chamado Ministério de Formação Acadêmica. Nós estamos com o nosso grupo aqui na frente. E nós viemos fazer uma convocação para a igreja. Mas antes de convocar a igreja, eu gostaria de pegar coisas que são da palavra de Deus, que são importantes para que a gente saiba. Vou tirar aqui. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ler lá em Romanos 12, 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra é muito clara. Tem Bíblia que fala século. Não se vos conformeis com este século. Sabe do que é feito? Sabe o que nos move? O que faz com que a gente tome decisões? São ideias. Crenças, ideias. Então, quando a palavra fala não vos conformeis com este mundo, ela diz, não esteja de acordo. Não tome a forma. Não aceite as ideias. Porque as ideias são contrárias à palavra de Deus. Então, Deus é claro sobre isso. Quando ele pede, porque nós temos duas visões. Ou as ideias são cristãs e elas têm uma filosofia cristã. É o que decide, o que traz luz é a palavra. Ou elas têm, quem está centrado é Cristo. Ou elas são ideias humanistas. O centro das ideias humanistas é o homem. Se o homem é o centro e não há Deus, tudo é relativo, gente. Não é verdade? Tudo é relativo. Então, o que nós vemos hoje em dia? Um relativismo enorme, não sei se vocês sabem o que significa essa palavra. Relativismo é tanto faz se é verde ou se é branco, se é homem ou se é mulher, se tem relacionamento antes ou depois de casado. É o relativismo deste mundo. Mas por quê? Porque eles enxergam, estão centrados no homem. É humanista. Agora, as ideias são passadas através de várias coisas. É o ensino. Na verdade, o que é o ensino? Transmissão de conhecimento, transmissão de ideias. Quer ver como as ideias podem ser passadas? Quando eu conto uma história. Se eu contar a história da minha vida, o que aconteceu, eu não vou passar ideias para todo mundo. Se eu assisto um filme, o filme está recheado de uma filosofia, de ideias que estão lá dentro. elas podem ser favoráveis à palavra de Deus ou contrárias à palavra de Deus. Quando eu convivo em família, eu também absorvo ideias ou passo ideias. Então, as ideias, na verdade, o ensino, na verdade, ele é uma transmissão de ideias que cada um de nós passa ou nós passamos de geração para geração. Mas, gente, nós não podemos nos enganar. Por quê? Às vezes a gente assiste filmes em que tem uma coisinha minúscula lá, nada a ver, que é uma ideia contrária à palavra de Deus. E a gente simplesmente vai assistindo uma vez, duas vezes, e a gente vai sendo influenciado por aquelas ideias. Então, gente, não se engane. Ou você influencia ou você é influenciado. Essa história de que, ah, não, mas eu não sou influenciado. Gente, não, os outros, não existe. Ou você influencia ou você é influenciado. Ou você influencia o meio que você está, ou o meio que você está te influencia. Ou você influencia os meios de comunicação, ou os meios de comunicação te influenciam. Não tem outro jeito, gente. Você lê um livro, as ideias que estão naquele livro vão te influenciar. Para que você não seja influenciado, você tem que confrontar isso, o que está escrito naquele livro. Quando você assiste um filme, você tem que confrontar, porque só assim você sabe o que está sendo passado. Só que cada um de nós tem uma responsabilidade na mão, e a responsabilidade é ensinar. É ensinar através de tudo que nós fazemos, inclusive a nossa vida, os testemunhos que nós damos. Se nós pegarmos em Mateus 5,19, olha, eu vi vários versículos, Marcela deve saber mais do que eu, mas inúmeros versículos, e tem a palavra ensinar, conjugada de diversas maneiras. Então, em Mateus 5,19, ele fala assim: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Marcos 1,21 fala a mesma coisa. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. E Marcos 4,1 diz, eu não sei se eu estou dando tempo de pôr, né? Não tem problema? Tem problema? Tá bom. Então pega Marcos 4,1. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez? Se vocês lembrarem a grande comissão que nós temos, quem sabe aqui qual é a grande comissão que nós temos? Levanta a mãozinha. Gente, vamos ler lá então em... Ai, peraí, gente. Mateus 28, 19 e 20. Aí? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, diz a palavra, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora todo mundo sabe qual que é a nossa grande missão? Sabe ou não sabe, gente? Sim, é essa aqui que você lê em casa de novo, essa passagem, medita sobre ela e Deus vai falar com você. Então, gente, vou repetir uma frase que ficou muito no meu coração. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou seu filho influencia, ou seu filho é influenciado. Uma geração, ela influencia, ou ela é influenciada. Cuidado, não pensem que isso não acontece. Isso é real, é bíblico, e Deus fala sobre isso. Sabe o que acontece na nossa mente? Há muito tempo atrás, Deus me deu uma visão, quando eu estava estudando Neemias. Então, nós começamos a ler a palavra de Deus. E aí vão formando nas nossas mentes conceitos, ideias, que que são chamados de fortalezas. São fortalezas para que a gente tenha discernimento de todas as coisas. Só que essas fortalezas podem ser quebradas. Quando eu vejo uma coisa pela primeira vez que eu não concordo, eu me choco. Não é assim que acontece com a gente? A gente se choca, dá até um arrepio. Eu ouço uma coisa, me choco. Só que daí eu vejo uma vez, eu vejo a segunda, eu vejo a terceira, eu ouço. Gente, sabe o que acontece? As minhas fortalezas e as de qualquer um, cristão ou não cristão, vão sendo minadas e vão sendo destruídas. E aí eu chego num ponto em que eu olho aquilo, não faz diferença. Eu olho aquilo e fico confusa. Será que aquilo é verdade ou aquilo é mentira? É perigoso isso, gente. Só que, além de quebrar as fortalezas que eu tinha, formam-se novas fortalezas, vão se erguendo. Novos muros vão se levantando. E aí eu começo a enxergar através desse muro. Só que se eu tenho fortalezas cristãs e eu permito que essas fortalezas sejam destruídas, as fortalezas que não são cristãs, que não têm princípios e padrões de Deus, elas vão se formando e se fortalecendo. Por isso que tem tanta confusão no mundo. Agora, gente, isso acontece com qualquer um. Vocês imaginam? Não está esse papelzinho aqui. Tinha que ter trazido um negocinho para descolar. Então, você imagina se isso acontece com nós, formados, adultos. Vocês podem imaginar o que pode acontecer com uma criança, um jovem em formação? A Bíblia fala uma coisa muito séria. Ela fala dos dele. Mas olha só, em Provérbios 22:6, ele fala assim, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nossa, Carmen, mas eu conheço. Ó, a oração do Daniel foi totalmente ligada ao que eu vou falar. Fala, mas eu conheço um monte de servos de Deus que os filhos não estão na igreja. Gente, não se enganem. Nós temos muita dificuldade, primeiro, de estar o tempo todo ministrando sobre os nossos filhos, uma dificuldade tremenda de não ter a mente dividida. Então, a gente lê a palavra. Quantos de nós tomamos aquelas atitudes que estão na palavra, que dizem para a gente não tomar? Então, essa é a confusão que dá. Por isso, quanto mais encharcado da palavra, mais eu penso como Cristo. Tá? Bom, em Salmo 145, só para ver o que ele fala que a gente tem que fazer, ele fala assim, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu tenho obrigação de ajudar a Patrícia na formação dos filhos dela? Tenho. Tenho ou não tenho? Tenho. Alguém, os outros têm obrigação de me ajudar na formação dos seus filhos? Tem. A Bíblia fala isso. Ensina de geração em geração. Nós ensinamos os jovens que estão aqui. Fora também, eles são ensinados. Só que, gente, sabe onde as crianças, não vou falar nossos filhos, sabe onde as crianças passam a maior parte do tempo sendo ensinadas? Na escola. A escola, no mínimo, gente, vamos pegar o Brasil, que eu acho, ainda que acho que tem menos horas. As crianças passam 25 horas dentro das escolas, recebendo ministração direta. Eu queria contar quantas horas os pais ministram sobre os filhos. Eu duvido, pegando a minha própria experiência, que a gente consiga ministrar 25 horas sobre os nossos filhos. A não ser que você faça o homeschool, que aí você vai estar pelo menos ministrando sobre o filho. Caso contrário, gente, a gente não consegue. Então, os nossos filhos são ministrados dentro da escola. As crianças do Brasil ou do mundo estão sendo formadas dentro das escolas. E essas escolas podem dar ensinamentos que condizem com a palavra dos pais ou que são totalmente contrários à palavra dos pais. Eu, por exemplo, não estou fazendo propaganda, mas louvo a Deus pelo crer. Louvo a Deus. Há 25 anos, não só meu filho, como outros filhos de pessoas muito ligadas a mim, como dessa igreja, foram formados dentro de uma escola cristã que prega princípios bíblicos. Mas, gente, todas as crianças estão recebendo isso? Sabe quantas escolas cristãs ministram princípios humanistas, onde o homem é o centro, e são escolas cristãs? Então, eu agradeço, porque eu vi muita transformação aqui dentro. Muita. Isso é parabéns para a nossa igreja, que realmente deu a vida para que isso acontecesse. Agora, ficamos tranquilos com isso? Tranquilo, gente? Vamos tranquilo. Os nossos estão salvos. Não. Infelizmente, não. Existe um plano muito sutil que vem anos sendo trabalhado, até com coisas que nós consideramos maravilhosas, achamos que são muito válidas. E olha, tem gente que fala para mim assim, ah, mas eu não vou ver essas coisas sutis que estão acontecendo aí, que eu vejo. Gente, enquanto nós ficamos unicamente escandalizados com as coisas que acontecem e que nós vemos, milhares de crianças estão sendo violentadas nas suas mentes. Eu não estou falando violentadas nos corpos, eu estou falando violentadas na mente. Em Mateus 18, 8 e 7, Deus é muito duro quando ele se refere a isso. Ele fala dos dele também, mas ó, Mateus 18, 6 a 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Olha o que Deus fala sobre as crianças. Ele falou, era melhor que o cara enfiasse uma pedra e se jogasse dentro do mundo. Do que ele fizesse um escândalo, escandalizasse uma criança. Pois eu completo mais. Enquanto nós, igreja, estamos só escandalizados com o que acontece hoje em dia, milhares de crianças estão recebendo ideologias novas, humanistas, ideias estão sendo colocadas na mente deles, estão sendo desestruturadas. A nossa apatia nos torna coniventes com os que fazem mal. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Bom, no começo eu falei que eu glorificava a Deus porque aquilo que andava escondido veio à tona. Provavelmente vocês receberam vários vídeos nos celulares esses últimos tempos. Nós queríamos, do Ministério Acadêmico, passar um vídeo. Então, eu vou pedir, mesmo que você já viu, preste bastante atenção e se concentre.
O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não. Pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem e mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que, em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando, assim, a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da 2ª Conferência Nacional de Educação, o CONAI 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa, e ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6 mil municípios brasileiros. Era de se esperar que, após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir à força o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não. O MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular, um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil, não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de história coloca em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de história trabalha em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito, e o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória. A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária como a única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família, e que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2017. Por isso, pare, reflita e nos ajude enquanto ainda é tempo. E compartilhe esse vídeo com pais, professores, diretores de escola, vereadores, lideranças da sua comunidade. Ninguém pode ficar indiferente. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre.
Gente, é um vídeo longo, né? Mas olha, ele fala coisas sérias, gente, sério. Eu sei que eu sempre dou muita risada, né? Mas isso tá... doendo meu coração, gente. O que, que é a base nacional? Falar, não entendo nada, né? Que história é essa de educação? Não tenho nada a ver com educação. Fiz qualquer outra coisa menos educação. Gente, isso vai afetar todos nós. Vai afetar vocês. Vai afetar seus filhos. Seus filhos vão ser violentados nas suas mentes. A base, sabe o que ela é? Ela é um documento. Só que é um documento normativo. Sabe o que é isso? Cheio de normas. E ela vem com outros problemas, gente. Mas o pior deles é que eles introduziram dentro da base, sendo que teve tanta reação, essa questão de ideologia de gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero. A... Fabiola, desculpa, Fabiola. A Fabiola me contou agora. Olha só, gente, nós estamos atrasados. Sabe aquela coisa que acontece, uma coisa na frente, a gente vai correndo, esguelada? A Fabiola contou agora que ela, na escola que ela trabalha, não vou falar o nome, eles já estão obrigando. Não foi nem aprovada, gente. Não é que não foi aprovada. A última versão já foi feita, mas ela precisa ser homologada. Ela precisa falar, agora todo mundo põe isso em prática. E as escolas estão usando isso como modelo, gente. Só, você sabe o que é ideologia de gênero, gente? É uma expressão usada que defende a ideia de que ninguém nasce homem ou mulher, que são denominações sociais. Essa história, nasce homem ou mulher, imagina. Acho que não. Gente, o que a palavra fala? O que a palavra fala? Que confusão! Olha a confusão que eles estão criando. Gente, o pior é que tem outras coisas. Eu vou contar o que eu ouvi. Eu estava ouvindo um historiador falar dos planos que... do plano sutil. Ele nem é cristão. E ele falou uma coisa que, na hora, gente, sabe aquela incrédula? Ele falou assim, sabe qual é o último passo? O último passo é pedofilia. Sabe o que é pedofilia, gente? É adulto tendo relação com criança. O nosso, aí eu, na hora, gente, mas na hora me vê assim, gente, que bobagem. Esse povo, eu acho que vê coisas que não existem. Imagina se a nossa população, se nós que temos famílias, vamos deixar isso acontecer. É óbvio que não. Na hora, Deus me fez lembrar de um noticiário que saiu aí, todo mundo viu, de um livro que foi adotado nas escolas públicas. Gente, esse livro circulou anos. Que o pai, o rei, queria casar com a sua filha. Vocês lembram disso? E aí a filha não quis casar, ele trancou na masmorra, fez ela sofrer, até que ela desistiu, resolveu casar, aí ele não quis mais. Você pensa que ela se deu bem? Não. Quem se deu bem foi o pai, que depois fez outra coisa que eu nem me lembro o que foi, e ela se deu mal. Gente, e o pior de tudo, que foi com o nosso dinheiro que foi feito isso. Sabe o que é isso? Nós somos coniventes com isso. Cada vez que numa escola pública eles falam algo contrário, nós é que pagamos para que isso aconteça. Nós não nos manifestamos para que a coisa mude. Eu não estou falando de todo, gente, mas isso é como igreja. Isso é um perigo. Toma. Desculpa. Gente, só comentando desse livro, anos que foi usado isso, você imaginou que o que estava na cabeça dessas crianças? Os professores obrigados a dar um negócio desse. E tinha lá um cristão que falou, gente, isso é um absurdo. Mas e outros? Sabe o que fala em Isaías 6, 5? Olha o que diz. Isaías fala, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Gente, a gente precisa se arrepender pelo que está acontecendo. Isso é responsabilidade de todos nós. Não importa a idade que eu tenho, não importa se eu já criei meus filhos. Isso é uma geração que está sendo contaminada. Outra coisa, lá no MAM, no Museu de Arte Moderna, eles fizeram um trabalho artístico, em que eu não sei todo o trabalho, eu vi o que estão na mídia, que todos vocês viram, adultos nus e crianças interagindo com eles. Uma coisa muito legal, artística, gente. Pondo a mão, dando a mão, andando junto. Só que eu vi gente defendendo, primeiro falando mal de cristão, que cristão é retrógrado, que é antiquado, nós estamos em tempos modernos. Eu vi cristão falando isso. Gente, me assusta isso, sem brincadeira. Como é que pode um negócio desse? Em nome da arte, nós fazemos o que queremos? Em nome da arte, nós aceitamos? Então, em nome da arte, as crianças, o próximo passo, as crianças vão estar peladas, nus, e os adultos passando a mão. Eu fiquei passada. Não existe isso, gente. Não existe, não aceitem. São ideias contrárias à palavra de Deus. Tinha até gente justificando para mim que mas os índios não nasceram sem roupa. Nós nascemos sem roupas. Os índios andam... Olha, eu fiquei pensando, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Vocês acham que está longe, né, o que esse historiador falou? Gente, não está longe. Nós temos que tomar três passos sérios. Um passo é leitura da palavra. Cristão precisa ler a palavra. Gente, eu só sei o que é um princípio e um padrão de Deus se eu conheço a palavra. A palavra alimenta, a palavra traz luz. Eu preciso conhecer a palavra. Meu filho precisa conhecer a palavra. As crianças precisam conhecer a palavra. Eu vejo gente falando para mim assim, ai, mas não vamos colocar nossos filhos numa redoma. Ele precisa enxergar. Gente, ele tem que conhecer a palavra. É a palavra que traz luz. Não é outra coisa. É a palavra que diz quais são os padrões de Deus. Depois, nós precisamos orar e jejuar. Tem castas que só saem com jejum e oração. Gente, nós não estamos entrando em guerra contra ninguém, contra pessoas. Em Efésios 6, 12, diz claramente que a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Algumas versões falam, não é contra seres humanos. Eu não vou falar que eu não fico irada, viu? Às vezes eu falo, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus, para que eu não brigue com a pessoa, porque vai me subir um sangue assim. Mas, gente, a nossa luta não é com eles. Não, a nossa luta é com as potestades. Sabe que a potestade é um domínio que circula? Daniel, vocês lembram a história de Daniel? Daniel orou 21 dias para ter a resposta de Deus. Deus falou para ele assim, no primeiro dia eu já te respondi. Mas se travou uma luta nos céus entre o meu anjo e o anjo de Satanás. E aí até Daniel insistiu, se ele tivesse orado 20 dias, eu acho que ele não tinha recebido a resposta. Mas ele orou 21 e recebeu a resposta. Gente, jejum e oração. Olha em Mateus 17, 18. Diz assim, 18, 19, 20, 21. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos... expulsá-los. E ele respondeu, por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colá, e ele passará. Nada vos será improvável. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Gente, palavra. Leitura da palavra. Leio com seus filhos todos os dias. Testemunho da palavra. Vivam a palavra. Oração e jejum. Mas o terceiro é ação. Jesus não ficou lá parar no lugar, ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia contando as parábolas, ele ia curando, ele ia ministrando, ele ia salvando as pessoas. Ação. Gente, vamos dizer não. Sabe o que é não? Foi um pouquinho autoritário, né? Mas não. Vamos dizer não. Não a essas ideologias. Não à ideologia de gênero nas escolas. Gente, as escolas cristãs vão ser altamente afetadas também. Porque as crianças, elas não vão conseguir. Pega as crianças hoje, elas não se chocam como nós nos chocamos com as coisas que acontecem. Elas passam como se... A gente olha assim, elas passam como se nada tivesse acontecido. Quantos anos, o Paulo falou da evolução, domingo passado. Quantos anos, gente? Uma teoria, sabe o que é uma teoria? Não tem prova nenhuma. Quantos anos nós defendemos a evolução? Só que sabe quem era cristão, que eu acho que não defendeu. Mas quantos anos isso está nas escolas até hoje? Tem até a nova evolução, né, Daniel? Que não tem nada a ver com a antiga. Mas continua na escola, firme, gente. Os livros didáticos falam sobre isso. Você imaginou nas escolas, falando de ideologia de gênero, não tem homem nem mulher. Imagina. Você pode ser qualquer coisa. Vai dar um nó na cabeça das crianças. Um nó. Gente, eu escrevi uma frase e ela é muito séria. Ela diz assim: vamos livrar as crianças da violência mental para que possamos livrá-los da violência física. Vamos agir. Mesmo você que tem filhos grandes, se posicione contra. Pregue a palavra de Deus. Diga o que você concorda e não concorda. É fácil eu não poder dizer dos outros, mas eu não tenho liberdade. Se eles falam, não existe homem e mulher, tudo bem, isso é liberdade. Se eu falo, não, existe homem e mulher, você não dá, você está discriminando as pessoas. Olha que absurdo. Cadê a liberdade, então, de todo mundo? Onde foi parar essa liberdade? Bom, finalizando, nós do Ministério Acadêmicos resolvemos convocar a igreja para uma ação. Nós pensamos, oramos e falamos, bom, a gente tem que se manifestar. A igreja é uma igreja ativa, evangeliza, prega, mas nós vamos nos manifestar. Eles têm que saber que nós não aceitamos, que nós não queremos não só as nossas crianças, mas as crianças, principalmente do Brasil, que elas sejam contaminadas por isso. Eu não sei se eu terminei de falar o que a Fabiola me falou, que ela falou que ela está sendo obrigada. Obrigada, não está nem aprovado, não está nem homologado isso, ela está sendo obrigada, não foi, Fabíola, você me falou? A estudar sobre a ideologia de gênero, a aceitar isso, a participar de eventos, a falar que isso é normal. Da onde? Então, nós convidamos o Marcel, ele nos ajudou num programa, porque a ANDAPEF, que é uma associação de defesa às famílias, produziu uma carta e ela mandou essa carta para vários setores, como o MEC, o ministro da Educação. E aí, está aqui atrás, né? Esta carta aqui. E ela, essa carta está dizendo não à ideologia de gênero. Nós não queremos. Aí nós pedimos para o Marcel, dono da tecnologia, expert na tecnologia, bolou um sistema que ele vai explicar. Então, gente, presta atenção. Nós vamos pedir que vocês façam isso. Não é obrigatório. Nós estamos convidando vocês, pedindo para que vocês se manifestem. Só, eu não estou falando de passeata na rua, eu estou falando da gente falar que a gente não concorda. Então, se você, o Marcel vai explicar. Se você não conseguir, não precisa ficar perguntando para o outro lado. Ah, eu não entendi, como que faz? Deixa, nós estamos aqui, nós vamos ajudar. Levanta o Ministério de Formação Acadêmica. É a Ana Beatriz, a Patrícia, a Tereza e a Nadir. tá? Qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar.
Vamos lá, vamos ajudar esse... Se você está disposto aqui a ajudar, a fazer algo aí para que essa ideologia de gênero não seja aprovada, né, da BNCC, essa proposta aí curricular. Então, o que a gente fez nada mais é do que automatizar aqui, em vez de você digitar aí 5 parágrafos, tá? Então, isso aqui vai abrir automaticamente aí no seu e-mail, se você quiser mandar esse e-mail, tá? Esse e-mail vai ser enviado para 4 endereços. Então, endereços aí bem interessantes, você vai incomodar lá a presidência da Casa Civil, depois o ministro do MEC, né, a executiva do MEC, e também o gabinete pessoal da presidência do Michel Temer, tá bom? Bala, você vai mandar um e-mailzinho pro Temerzinho, bala para você, tá bom? Quem aqui recebeu uma mensagem no grupo da Igreja Cristã da Família, que a igreja mandou retransmitir essa mensagem? Ok, se você recebeu essa mensagem, você pode até ajudar as outras pessoas e compartilhar aí no grupo de pequenas famílias. Eu até já compartilhei no grupo aqui da minha pequena para a pessoa poder acessar. Se você já recebeu a mensagem, você vai clicar no link. Esse link vai direcionar... Pode passar o próximo aí? Esse link vai direcionar para o seu e-mail. Ele vai abrir automaticamente o teu e-mail, tá bom? E vai digitar essa mensagem. Se você... não recebeu a mensagem, quiser fazer isso agora, é simples, tá? É igual mandar aquela corrente que a sua avó manda, sabe? Não é corrente, tá bom? Fica tranquilo. Se você não, você pode digitar o endereço. Se você não conseguir, fica tranquilo que a gente vai mandar aí nos grupos da pequena família. Se você quiser digitar o endereço, é aquele ali, ó. É o TIN, chama em inglês é Tiny URL, mas é tinyurl.com/ngênero. Você vai no teu navegador aí, digita lá, você tem o Google Chrome, tem o navegador da Samsung, tem o Safari ali do iOS, você digita esse endereço lá no seu navegador preferido. Na hora que você der Enter, alguns ele vai abrir automaticamente o e-mail do seu celular já com a mensagem. Outros ele vai falar, ó, essa página aí é perigosa, o cara tá querendo abrir o e-mail, sou eu mesmo, quero abrir teu e-mail, pode clicar sim. Não tem problema, não vou hackear nada, aí fica tranquilo, tá? Eu já me converti, não tem problema. Mas você pode clicar assim. Se não acontecer nada, vai aparecer uma mensagem, ó. Clique aqui para abrir o seu e-mail. Ele vai abrir. Se não abrir nada, aí você tá bom aí, porque o teu antivírus tá tudo pegando bem. Não, tô brincando. Mas ele vai abrir. Então você vai lá, clica, ó, ele vai abrir o e-mail, vai aparecer com subject lá, com, desculpa, assunto, né? Tô muito em inglês. Assunto. Não é ideologia de gênero. E vai estar um e-mail bonitinho lá. Prezado senhor. Então fica tranquilo. Se não abrir, não tem problema. Tá bom? A gente vai mandar. Quem abriu? Um aqui abriu. Outro abriu. Quem puder, compartilha nos grupos. Quiser, compartilha naquele da família também. Sabe? Aquele chato que manda tudo da família. Compartilha isso aí. Pelo menos a família faz algo bom para a sociedade, tá bom? Compartilha aí, se você puder, clica. Se não conseguiu, não deu certo, fala comigo, que eu vou lá, digito o e-mail inteiro no teu e-mail, aí a gente manda essa mensagem, tá bom? Ok? Tudo bem?
Ai, muito obrigada. Espero que eles recebam tanta carta que eles desistam de homologar essa base, né? Não é brincadeira, gente, vocês viram o que eu falei, é sério, né? Bom, agora nós vamos convidar o Paulo para vir orar por dois motivos. Um, para que Deus nos fale exatamente o que nós precisamos fazer para resgatar. Gente, Apocalipse fala da destruição, mas sabe por quê? Porque nós não fazemos nada. Desculpa, exagerei, né? Não fazemos, não tomamos posse daquilo que Deus nos deu. Este mundo devia ser nosso, gente. Tá? Então, eu vou pedir para o Paulo orar, para que Deus dê estratégias para cada um. E também porque tem um grande movimento no Brasil todo, no mundo todo não, só Brasil, né? Só no Brasil. Dia 12 é dia da criança. Dia 12 é dia da criança. E o Brasil todo está se movimentando para orar, para livrar as nossas crianças dessa violência física e mental. Mental e física. Obrigada.
Muito bem. Nós vamos orar, mas como eu sempre falo, para a gente poder orar, a gente tem que saber por que nós estamos orando, para que a oração não seja uma reza. As pessoas costumam buscar a Deus quando elas têm medo. Quando está tudo tranquilo, você dá conta do recado. E é bom, porque é bom ter medo. Ter medo quer dizer que você tenha consciência que existe um perigo. Se você não tiver medo ao dirigir o seu carro, aumenta a chance de você bater. Você fica relaxado, você fica anestesiado em relação às coisas que estão acontecendo, e aí acontece o acidente. A maioria esmagadora dos acidentes de trânsito acontecem próximos à casa das pessoas. Porque naquele lugar elas se sentem já donas da situação. Elas já conhecem a geografia, já sabem como funciona. Você passa o tempo inteiro da viagem tenso, tomando atenção com tudo. E vai chegando na sua vizinhança, vai relaxando e bate. Então precisa estar atento. O que nós não podemos é ficar apavorado. Quando você fica apavorado, você não reage. O pavor é um medo exagerado. É um medo sem consciência. Em que você não tem reação. Então, esse momento é um momento para que nós fiquemos preocupados. Porque o que está acontecendo com o país, ele é muito, muito sério. Nós vamos tomarmos uma atitude, a gente ficar relaxado e achando que nada vai acontecer, nós vamos bater o carro. Precisa se posicionar agora. E essa posição, que é o motivo da oração, ela tem que ser consciente. O que eu vou fazer? Porque senão, vira uma reza. E a reza é repetir palavras para cumprir um ritual. E você pode rezar, orando, porque você não está nem aí com o que está acontecendo, está tão relaxado. Então você vai lá, pega aquela comida e faz uma reza. Senhor, obrigado por esse alimento, que não faça mal aos nossos corpos, em nome de Jesus. É uma oração que as crianças fazem, os adultos fazem. Você faz assim, sem pensar muito, porque é uma tradição, é um ritual, antes da refeição orar. Senhor, obrigado por esse dia, dá uma noite de descanso. Senhor, obrigado por essa noite, dá um dia de trabalho. Para aqueles que oram antes de dormir e quando acordam. É um ritual. Agora, quem não tem comida, passando fome e recebe um prato de comida, esse ora mesmo. Ele valoriza aquele momento. Então, há duas maneiras de você se anestesiar do pavor. Ou achando que nada vai acontecer, que a sua oração, então, é protocolar. Ou então, quando você fica apavorado, já é muito tarde, e aí você fica clamando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai Jesus, socorre Jesus. Você não está orando, você está apavorado. Aquelas últimas palavras, antes de bater o avião, antes de bater o carro, quando já não dá mais tempo de nada. Vamos orar aqui hoje, no meio do caminho. Vamos orar enquanto nós estamos pensando. E nós, como igreja, estamos nos posicionando. Então, o que vocês ouviram hoje, não é apenas fruto de uma corrente que está passando na internet. Nós temos 25 anos de escola. Então, faz 25 anos que nós estamos batalhando para que uma geração tenha a chance de pensar e não seja engolfada, não seja enredada por essa corrente geral que empurra tudo a todos, e aqueles que resistem são chamados de retrógrado. Como escreveu a Beja aí, aqueles que incomodam. Queremos incomodar. Queremos realmente incomodar. Porque era assim que Paulo era conhecido na região da Ásia Menor. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Nós precisamos nos posicionar. Temos essa escola aqui que está se posicionando. E há alguns anos, nós começamos a pensar em multiplicar isso. E agora, demos um passo para multiplicar fora das escolas particulares, nas escolas públicas. E a batalha está na educação pública. Essa base aí vai atravessar todas as escolas. Temos que preocupar com os nossos filhos, verdade. Mas o objetivo desse povo é ganhar a mente da população. É na educação pública que está o brasileiro. E é lá que nós temos que guerrear. E nós estamos nos preparando para falar na escola pública. E ao mesmo momento em que se levanta essa grande polêmica, nós conseguimos a nossa maior vitória. Então, sexta-feira, nós assinamos o contrato. Vamos estar responsáveis pela educação pública de uma cidade de 50 mil habitantes pelos próximos anos. São 25 escolas que vão ser o laboratório da educação para a integridade. E se isto prosperar nessa escola, nessa cidade, isso vai ser levado para outras e outras e outras cidades. A batalha está apenas começando. Nós temos que nos posicionar. Então, quero que você olhe agora para as pessoas que estão aqui nessa frente de batalha no que tange a nós e olhe por vocês. Quando cada um deles vieram para esse negócio, vieram preocupados consigo mesmos. O meu filho, o que vai acontecer com a minha casa. Mas depois a gente vai entendendo que nós estamos fazendo isso, porque Deus tem um propósito para com todos, para abençoar a todas as famílias da terra. Então você tem que pensar no próximo que está longe e andar as milhas para ficar perto dele, porque só assim ele vai ser seu próximo. Então vamos abençoar esse momento na vida da igreja. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão lá no dia das crianças, brincando, correndo, ganhando presentes, tendo lá o churro. Depois você também vai poder comer o seu churro. Mas é um dia. Então, algumas horas. Nossa batalha pelo que vai acontecer com cada uma delas amanhã. Então, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Primeiro, nós queremos orar por você. Depois, queremos que você ore por todos nós aqui. Amanhã, um grupo de pessoas aqui do Instituto Renovo. São sete? Sete? Não, aqui, amanhã. Quatro. Tem um grupo de 12 que já foi treinado. E amanhã, quatro estão indo lá para Paraguaçu Paulista. 500 quilômetros de distância. Pegar o ônibus e começar a fazer o treinamento com os diretores, professores, supervisores. Então vai ser o primeiro contato oficial com a rede de ensino municipal. Nós vamos orar por isso. Orar por essa relação. Orar por essa compreensão. Porque esse assunto começou há muitos anos atrás. E hoje a maioria dos professores, supervisores, coordenadores, sem saber, já tem uma cabeça condicionada para acreditar que arte é isso que o humano faz. Cultura é propagar a ideologia de gênero. E ser progressista é ser anarquista. E que ser liberal é ser retrógrado. Isso já foi colocado na cabeça das pessoas. Há uma grande batalha aqui. Nós estamos batalhando pelo coração e mente das crianças e pelas mentes, professores, coordenadores, supervisores e diretores. Há uma grande batalha aqui. Então nós queremos orar para que você acorde para isso. Se posicione. Não apenas mandando um e-mail, mas sendo assim, totalmente definido naquilo que você crê. Não se envergonhe daquilo que você crê, porque as pessoas vão te empurrar contra a parede. Vão perguntar se você é o retrógrado que acredita nisso. Elas vão dizer que o correto é não ter valor. Mas você tem que ter um valor de Deus. Nós precisamos olhar para você agora aqui. Então, feche seus olhos. Senhor, nós queremos abençoar esta igreja no teu propósito para com ela. Porque além de todas as demais igrejas que têm a mesma condição e a mesma necessidade, nós ainda temos esta responsabilidade de mantermos esse ministério, um ministério de educação, de formação acadêmica. Nós, como igreja do Butantã, ainda temos o privilégio de termos uma escola aqui dentro, onde cada dia centenas de crianças estão vindo para entender algo diferente, para conectar contigo, para compreender como as coisas realmente são. E nós não queremos que essas coisas sejam impactadas por uma lei que não é tua, por uma sociedade que não te respeita. Então nós queremos impor agora o teu reino. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. O teu reino, ele existe fora da igreja. A igreja é que alastra o reino de Deus fora de seus muros, fora de suas paredes. Então venha ao teu reino. E cada um dos que estão aqui de pé nesse momento, entenda que são agentes, arautos, são propagadores desta novidade. Venha ao teu reino, boas novas. E que esse ide e ensinai esteja em cada coração, como foi o objetivo de Jesus ao proclamar. Nós abençoamos a condição de cada pessoa aqui, de se posicionar, de não se calar, de não temer, de não se apavorar, de não se acovardar, mas ser aquilo que o Senhor quer que ela seja, luz no meio da escuridão, acendendo uma luz, dizendo não ao que não merece ser dito sim. Nós abençoamos a igreja para que ela seja igreja, para que ela seja sal, que tempere essa sociedade. Nós não queremos um saleiro muito bonito, nós queremos sal lá fora, para que as pessoas possam equilibrar aquilo que está sendo totalmente dissociado de sabor. Nós queremos dar o sabor que o Senhor quer dar a essa sociedade. Então nós abençoamos cada um dos teus filhos que estão aqui nesse lugar, que ouviram essa mensagem, que tem a chance de dizer não ao que não pode ser dito sim. Nós abençoamos esse propósito, abençoamos esta reação, e que nas esferas políticas, nas esferas técnicas, nos gabinetes, nos ministérios, haja, Senhor, um novo posicionamento. Nós não concordamos com essa base nacional curricular. Nós não concordamos com a aprovação do Plano Nacional de Educação, do MEC. Não concordamos que as pessoas que têm o poder façam pressionadas, mas que elas pensem no que estão fazendo. Nós queremos ver a consciência que alerta e a luz que acende, para que as obras das trevas não fiquem impunes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta cada um como embaixador, leva cada um como testemunha, posiciona cada um no lugar em que está, para que a sociedade sinta que há esperança. Em nome de Jesus nós abençoamos. Aleluia. Agora eu quero que você estenda a sua mão aqui para o grupo que trabalha. Tem um pouquinho aqui, mas ainda tem também todo o pessoal do instituto, os professores dessa escola, coordenadores, diretores, a unidade aqui do Butantã, lá do aeroporto, as pessoas que participaram durante um ano e meio desse processo de licitação e chegou nesse sucesso agora, nessa semana, e agora começa para valer. Abençoe. Nós vamos aprender a abençoar aquela cidade e aquelas crianças de lá vão ter chance que elas não têm, porque nós estamos nos posicionando para isso. Então estenda a sua mão aqui e declare a autoridade de Deus contra toda a obra armada pelo inferno, contra toda a ferramenta do diabo. Quebra o jugo das trevas, abençoa a saúde, abençoa a capacitação, abençoa a graça com que as palavras vão ser dadas. Quebra a autoridade da má compreensão, da aparência do mal, das coincidências negativas. Nós queremos preparar o caminho, preparar o caminho, Senhor, passa por nós, usa tudo que foi feito até agora, Senhor, ensina-nos a olhar com os olhos de aprendizado, que os erros cometidos não sejam capazes de nublar o resultado final. Nós queremos aprender com tudo isso para nos capacitar a voos maiores, a lugares maiores, a realmente mudar o Brasil. Nós oramos por um município, mas nós oramos pelos 5.700 demais que estão por aí fazendo a diferença no coração das crianças. Nós queremos tocar essa nação. Nós queremos ensinar a verdade de Deus no meio dos homens. Nós queremos resgatar as nossas raízes e origens. Nós queremos parar essa onda de malignidade que o diabo levanta. Nós, em nome de Jesus, abençoamos a equipe, abençoamos professores, diretores, coordenadores, abençoamos os que trabalham no instituto, administradores, aqueles que estão conversando com as igrejas, com as escolas, nós abençoamos aquela prefeitura, as pessoas que estão lá, os que participam da Secretaria de Educação, nós clamamos, Senhor, põe a tua mão nesse negócio, agora, agora, protege-nos, livra-nos do mal, impede, Senhor, que erremos algo que não pode ser errado. Nós clamamos, Senhor, a tua mão sobre esse negócio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.